Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. As grutas, as ninfas, os selvagens, a deusa fabulosa, a jovem Kristen, foram temas durante todo o jantar a mil gracejos, que não concorreram pouco para aumentar a animação da festa natalícia, belíssima pintura que a natureza, ajudada de um pouco de fantasia, servia de quadro encantador. Quando finalizou o jantar, Martins propôs o passeios de costume pelo sítio. Pediu que o dispensassem dele, por ter de ir à encruzilhada a falar com dois músicos. A festa não podia acabar senão em dança. É quase ao seu opósito, mas antes de anoitecer, estarei de volta. A companhia dividiu-se, sendo Ângelo, Maurícia, Eugênia, Dona Rosa e Dona Sofia os que menos apressados se mostravam em deixar a entrada da galeria, onde haviam ficado, enquanto as outras senhoras e rapazes se dirigiam para a estrada. Onde é que fica a cajazeira? Perguntou Ângelo, em que o ano passado Martins entalhou a canivete, em honra de seu aniversário, um verso de Virgílio, Dona Eugênia. Daqui lado já ao chegar ao Beco das Almas. É a última árvore do sítio e está encostada à cerca. Virgínia sabe onde é. Maurícia chamou, então, pela filha, que é com sinhazinha nas piadas pisar dos outros em direitura para a estrada. Ora, mamãe, disse Virgínia, assim assim está aí esperando por mim para irmos à Conceiçãozinha, onde a Bemo, com que há pouco. Pois vá, minha filha. Iremos com Eugênia. Vá nesta direção e tome depois para a direita, que há de dar com a cajazeira, disse a menina. Olha, de lá se vê a capelinha. Nós podemos ver-nos dos nossos lugares. E se mamana não me vir, é que fomos à casa de Dona Teodora saber se Terezinha já chegou de boa viagem. A menina foi juntar-se à amiga, enquanto Maurícia voltava-se para convidar Eugênia e servir-lhe de companhia. Mas já não a encontrou. Tinha desaparecido pelo outro lado da galeria com as duas senhoras a quem fora mostrar uma leira onde o coentro pululava cheio de viço, não obstante ser seca a estação. Deixaram-nos a sós, disse Maurício, mas não importa. Podemos ir, que havemos de acertar com a árvore. Não deve ser muito distante, disse Ângelo. Mas o sítio é tão largo que daqui não vemos a cerca. Pelas pontas das árvores, podemos orientar-nos. Ângelo, assim falando e andando, quando pôs-se a curar com a vista os ramos superiores da cajazeira, mas foi-lhe impossível o que um momento e antes lhe parecera fácil. Cajiros ramalhudos, mangueiras copadas interpunham-se entre eles e a árvore desejada. Seguiram, entretanto, na direção que a menina indicara. Como eu invejo a felicidade de Martins, Dona Maurícia, disse Ângelo. E eu a de Eugênia, acrescentou Maurícia. Vivem exclusivamente um para o outro. Parece que nos laços que os estreitam nunca se deu menor estremecimento. Para ser agradável à mulher, Martins anda sempre inventando festas em que sua fantasia tem grande e feliz intervenção, como acaba de ver. Quando o casamento traz este resultado, não há dúvida de que é uma delícia. Se eu encontrasse uma mulher, que por suas grandes qualidades me tão valiosa prova oferecesse em favor do casamento, decididamente casava-me porque já me vai parecendo tristes demais a solidão que reina em minha alma desde os primeiros anos da juventude. Na sua idade, é realmente para admitir que o coração ainda esteja sem o ídolo de Psfisa para ser o verdadeiro templo da vida. Pois é verdade. Tenho ainda inteiro e virgem o meu amor, e conjeturo que será fácil aquela que se tornar digna dele exercer sobre mim a maior das tiranias, porque o meu amor tem-se em si todos os meus afetos, toda a minha alma. Compreendendo os perigos desta conversação, Maurícia, e que ia sentindo pelo bacharel a afeição que a assustava, disse-lhe como para dissuadi-lo de prosseguir o caminho que haviam encetado. Parece que já não chegaremos com luz do dia à cajazeira. Está escurecendo radamente. Pois em voltemos, Dona Maurícia, respondeu Ângelo. A estrada está perto, não? Está aqui, à nossa direita, obra de 100 passos. Parece-nos estar mais longe, pelas sombras das árvores, que não nos devem ver com exatidão a distância. Vamos à Conceiçãozinha. Talvez já encontremos os noivos. Podemos atalhar o caminho por estes cajueiros. A cerca ali adiante está quebrada e oferece fácil saída. Ângelo não se enganara. Em poucos minutos, chegaram ao boqueirão. Na largura de um braço, a cerca estava de fato aberta, mas a vara inferior, na altura dos joelhos de um homem, mostrava-se ainda suspensa pelos cipós que a traziam presa às estacas. Ângelo, apoiando-se sobre a vara, atravessou da outra banda e daí ofereceu a mão a Maurícia para ajudar a transpor a cerca. Mal tinha ela o pé na travessa, quando deu um grito, que não parecia arrancado somente pelo susto, mas também pelo terror, e em vez de passar para o outro lado, recuou amedrontada e meteu-se por trás do tronco de um cajueiro próximo, como quem queria ocultar-se. Ângelo, assustado, acudiu logo: "Meu Deus, que tem, dona Maurícia?" Esta respondeu, como quem cobrava os espíritos que o momento a tinham desamparado: "Desculpe-me, senhor Dor Ângelo, não tenho nada, não foi nada." "Mas por que deu este grito?" Ângelo já estava ao pé de Maurícia, e ambos quase ocultos pela folhagem do cajueiro. Eu poderia dizer-lhe que tinha sentido uma cobra passar por cima dos meus pés, e tudo estaria explicado, mas não seria esta a verdade. Diga então o que foi. Ângelo estava profundamente impressionado. Tinha ainda na sua mão de Maurícia, e lhe sentia o frio e o tremor, consequências da violenta impressão. "Estou deveras assustada, senhor doutor Ângelo. Veja como me bate o coração. Não vi uma cobra, vi um demônio." Assim falando, ela levou a mão do bacharel um alento e apertou contra ele. Ângelo, através da onda de cambraia e rendas, sentiu as pulsações violentas desse coração que ele desejara pulasse, não de susto, mas de amor por ele. Mas o foi que lhe ocasionou tamanho susto. "Quando o senhor me estendia a mão para me ajudar a sair, não sentiu passar pela estrada um homem?" "Sim, sim, ele ainda ali vai. Nunca vi em homem algum tamanha semelhança com meu marido."
"Com seu marido?"
exclamou o bacharel, sentindo fel nos lábios.
"Meu Deus!"
"Tal não diga, por quem é. Seria a maior das desgraças. Para mim não há dúvida que seria isso o maior dos infortúnios. E para mim também", acrescentou o bacharel, porque... "Oh, eu não devia dizê-lo, mas não está em mim prender no coração, como se prende uma cobra dentro de um frasco, o sentimento que a senhora veio despertar nesta morada de solidão e trevas." "Saiamos já, senhor doutor Ângelo", disse Maurícia, como quem não tinha ouvido aquela perigosa revelação. "E voltemos antes para casa, já não quero ir com as meninas da capela." Do lado de fora a estrada estava deserta como dentro do sítio. "Havia de ser Rilusou, minha senhora", disse Ângelo, oferecendo o braço a Maurícia. "O homem que passou parece-me ser um que mora aqui adiante. Talvez, mas então, é a cópia fiel do Bezerra. Depois de 3 anos de liberdade e tranquilidade, ser-me extremo penoso pensar, ainda que fosse por um momento, em voltar à antiga vida de humilhação e martírio, porque eu detesto esse homem, que não era para mim, que foi meu algozo por uma dúzia de anos, que hoje só me merece compaixão ou esquecimento. Como não há quem nos ouça, quero contar-lhe um episódio de minha escravidão conjugal."
"Por ele!"
"Poderá o senhor ajuizar do baixo da drama em que a Mimicou coube o papel de vítima, e a ele o de tirano sanguinário. Depois de proibir que eu conversasse em francês com as minhas amigas, impôs que não tocasse mais piano. Perguntei-lhe o porquê. Respondeu-me que ouvira na tarde anterior, por ocasião de eu estar tocando umas melodias de Schubert, um vizinho dizer que eu não devia ter casado com ele. Sabedora do quanto Bezerra era capaz, fechei imediatamente o meu piano, que assim tomava parte no meu infortúnio e martírio. Vejo que seu sofrimento foi na verdade original." "O senhor que tem espírito elevado, e no coração dotes surpreendentes, não imagina até onde pode descer um homem de curto entendimento, sem educação, sem alma. Ouça. Não podendo resignar-me inteiramente à privação daquelas vozes sublimes que eram o meu único conforto, que desde criança não se separavam de mim, que eram as irmãs da minha voz, espiei qualquer mermomengrano se dirano se dirigisse algum arrabrabalde, deixando-me livre algumas horas. Esse momento ofereceu-se uma tarde em que Bezerra teve que entender-se com certos jeito sobre negócios que lhes eram comuns. Logo que o vi montar a cavalo, corri como louco ao meu piano. Havia quase 3 meses que estava muda como túmulo aquela arca dos meus particulares afetos. Sobre as teclas caíram e correram meus dedos desvairados e febricitantes. O prazer que senti, ouvindo os primeiros acordes, desceu tão intensamente ao fundo do meu sistema nervoso que de meus olhos saltaram lágrimas, como contas de cristal, sobre a face de marfim insensível e fria, mas amiga. Irresistivelmente, a voz saiu-me da garganta, com a ternura apaixonada que nesse momento me transbordava do coração, ninho de sentimentos muito diferentes dos de Bezerra. Nunca a musa da harmonia, ao que me parece,
havia socorrido tanto o meu canto com a sua paixão.
Muito bem, disse Ângelo comovido.
De repente, uma voz ressoou no âmbito da sala.
Bravo! O dizia a voz.
Era de seu marido.
Não, é a do tal meu vizinho, a quem meu marido ouvira dizer que não devia ter casado com ele.
Este vizinho era um solteirão inofensivo e algum tanto parvo.
Tinha chegado à varanda e daí alongava o pescoço para dentro da minha casa.
O estou de longe mesmo apreciando seus dotes.
O continuou ele mal tinha acabado de proferir estas palavras.
Senti sobrões, que ainda percorriam o teclado, uma pancada violenta. O piano fora rudemente fechado, contra os meus dedos.
Bezerra estava de pé junto de mim, fingira que ia para longe para pegar-me em culpa.
Adivinha o resto, disse Ângelo.
No mesmo instante e prosseguiu Maurícia Bezerra corre à varanda com o intento talvez de pegar o solteirão pelas goelas e sufocá-lo, mas já não encontrou, tinha fugido.
Todo o seu furor se voltou então contra mim.
Ergueu o chicote que mal tocava a anca do seu cavalo.
Eu estava de pé e olhava para ele, horrorizada, nem me ocorrera fugir para um quarto e trancar-me por dentro.
Mas quando, para que eu representasse todo o papel de escrava, só me faltava receber o golpe infamante, o braço de Bezerra descaiu e ele empalideceu.
Avardara-se.
Vendo algumas gotas de sangue que tinham caído dos meus dedos sobre o meu vestido e aí deixavam escrita em caracteres vermelhos a história do seu crime.
Foi esta brutal afronta que trouxe a nossa separação, pela minha fugida com minha filha para o Recife.
A senhora tinha razão hoje, quando me dizia que eu não sabia uma quarta parte dos seus padecimentos, o disse Ângelo.
Tenho ou não motivos de temer qualquer encontro com semelhante homem?
Ah, doutor Ângelo, se os maldizentes todas as particularidades da vida daqueles em quem aferram o dente envenenado, talvez recusassem praticar o seu torpe ofício.
Essas palavras foram proferidas alguns passos antes da entrada da casa de Martins.
Fizeram aí uma pequena parada.
Pelas portas abertas, via-se de fora a sala ao clarão das luzes.
Meu Deus! Exclamou Maurícia.
Veja quem está ali. E apontou para a sala. A um lado da mesa, três suas estavam sentadas, Martins, Eugênio e Bezerra.
Maurícia sentiu-se enfraquecer, inclinou-se para não cair, sobre o braço de Ângelo.